de que não possui condições para julgar o processo com imparcialidade, por razões éticas, como, por exemplo, ter relação pessoal com as partes. Toffoli é sócio de empresa que já fez negócios com fundo de investimento ligado ao Banco Master. No mês passado, pressionado, ele deixou a relatoria da investigação do Banco Master no STF, processo redistribuído por sorteio ao ministro André Mendonça. O julgamento que vai decidir se mantém a prisão de Daniel Vorcaro começa amanhã, na segunda turma. O colegiado vai avaliar a decisão do ministro André Mendonça, que autorizou a terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada na semana passada pela Polícia Federal. Horas antes de se declarar suspeito no julgamento, Toffoli também se declarou suspeito para relatar o mandado de segurança contra a decisão do presidente da Câmara, Hugo Mota, de não instalar a CPI do Banco Master. O caso caiu nas mãos do ministro por sorteio eletrônico realizado no início da tarde de ontem. Toffoli alegou motivo de foro íntimo. O mandado de segurança foi apresentado ao STF pelo deputado federal Rodrigo Hollenberg, do PSB, autor do requerimento pedindo a CPI, com mais de 200 assinaturas de deputados e protocolado no início de fevereiro. De lá para cá, Hugo Mota nunca movimentou o caso, com a alegação de que existem outros pedidos de CPI sobre diversos assuntos na fila de espera. Com a decisão de Toffoli negando a relatoria, o caso foi redistribuído e caiu nas mãos do ministro Cristiano Zanin. Na decisão anunciando que não vai votar no julgamento, Dias Toffoli escreveu: tendo em vista que a correlação entre as matérias objeto do mandado de segurança e da decisão que autorizou a operação que prendeu Daniel Vorcaro, declaro a minha suspeição por motivo de foro íntimo a partir desta fase investigativa. A decisão do ministro Dias Toffoli foi vista com alívio dentro do Supremo Tribunal Federal. Toffoli, o julgamento na turma que levou à prisão de Daniel Vorcaro vai contar com apenas 4 ministros. André Mendonça, já com voto para manter a própria decisão, Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques e Luiz Fux. O julgamento vai acontecer no plenário virtual e os ministros têm até o dia 20 para apresentar os seus votos eletronicamente. Daniel Vorcaro está preso na Penitenciária Federal de Brasília, de segurança máxima, para onde foi transferido na semana passada. Na terceira fase da Operação Compliance Zero, outras 4 pessoas foram presas, incluindo Luiz Felipe Moraes Mourão, apelidado de Sicário, que morreu depois de tentar suicídio na superintendência da PF. 2 ex-diretores do Banco Central também foram alvos de mandado de busca e apreensão. A Polícia Federal descobriu que, além de indícios de crime no sistema financeiro e lavagem de dinheiro, Vorcaro também liderava uma espécie de milícia privada que agia com violência para coagir e intimidar desafetos. A investigação também apontou que o banqueiro pagava propina para conseguir consultoria estratégica dentro do Banco Central.
É assunto aqui para a primeira participação do Mano Ferreira, que comenta os principais temas nesta quinta-feira. Mano, como é que você avalia essa decisão do ministro Toffoli se declarando suspeito para esse julgamento do caso Master? É a mais adequada para esse momento? Bom dia.
Bom dia, Nonato. Eu diria que foi um grão de areia de sensatez num deserto de insanidades que temos vivido nos últimos tempos. E também é fruto da pressão da sociedade civil e da quantidade de notícias que temos assistido por toda a imprensa profissional, demonstrando as conexões entre o próprio Dias Toffoli e o caso Master. A gente precisa que uma situação como essa seja acompanhada com transparência pela civil, para que não façamos de conta que nada aconteceu, né? O afastamento é necessário do ministro nesse processo, mas não é suficiente, não resolve todas as dúvidas que estão colocadas a respeito das ligações do ministro Banco Master. A gente precisa, portanto, que o caso continue sendo devidamente apurado para que todos os envolvidos venham a ser responsabilizados.
Agora, ponto importante que você levanta, né, esse holofote joga na imprensa e, consequentemente, reverberando na sociedade. Aí você tem essa pressão da sociedade, até com indignação, diante de tudo aquilo que tem sido revelado até agora. É possível a gente projetar o caminho para uma manutenção da prisão do Vorcaro, até diante de todos os elementos que têm sido apresentados, mano?
Tudo indica que sim, Nonato. Nada nos faz pensar que o ministro André Mendonça vá recuar da prisão que foi decretada do banqueiro, o que também acende diversos alertas por todas as autoridades em todos os poderes em Brasília. Porque alguém que vivia acostumado com aquele estilo de vida baseado em ostentação, iates, viagens de luxo, hotéis enormes, está agora trancafiado numa cela de 6 metros quadrados. Quanto tempo ele aguentará calado? Essa é a questão. Uma delação é muito provável nos próximos meses.
É isso, assunto para a gente seguir monitorando de perto, acompanhando essa situação envolvendo o Banco Master e, quem sabe, até a possibilidade de uma CPI para o assunto. São 6:07 e o projeto de lei que regulamenta a venda de spray e uso de pimenta para a autodefesa das mulheres foi aprovado na Câmara dos Deputados. Na capital paulista, a repórter Danúbia Braga participa com a gente, tem aqui outros detalhes e informações a respeito dessa decisão. Danúbia, bom dia, bem-vinda, hein?
Oi, Nonato, bom dia para você, bom dia a todos. Com essa aprovação, então, por parte da Câmara dos Deputados nesse projeto de lei, ele prevê a comercialização desse produto que tem extratos vegetais, como, por exemplo, pimenta. Então, é o famoso spray de pimenta. Vai ser permitida a comercialização e a posse desse produto para mulheres a partir dos 16 anos como defesa pessoal. Esse projeto é de autoria da deputada Gorete Pereira, do MDB do Ceará, e segue agora para análise no Senado. Bom, de acordo então com a lei, o spray pode ser utilizado para justamente repelir uma agressão caracterizada como injusta, atual ou iminente, e mediante uso proporcional e moderado. Essa proposta estabelece que o uso de spray de pimenta, então, seja acessado imediatamente quando a mulher conseguir neutralizar o agressor. Foram também estabelecidas algumas situações, regras importantes para o uso do spray de pimenta. Ele pode ter no máximo 50 ml, os recipientes maiores vão ficar destinados apenas às forças de segurança e também à segurança pública. E caso seja descumprido qualquer medida, é possível a mulher tomar advertência e também uma multa que pode variar de 1 a 10 salários mínimos. Mulheres de 16 a 18 anos vão precisar responsável legal para a compra do produto. No ato da compra, vai ser necessário apresentar, então, um documento original com foto, também documento comprovando residência fixa e antecedentes criminais, certidão de antecedentes criminais, comprovando a inexistência de uma condenação criminal por crime doloso, quando há ali a intenção de cometer crime pelo autor. E aí, outras especificações a respeito do produto vão ser determinadas, por exemplo, pela Anvisa. A potência desse spray de pimenta é um dos fatores que a Anvisa ainda vai fazer a determinação. Mas os sprays podem ter no máximo 50 ml. Caso a dona desse produto seja roubada ou furtada, imediatamente vai ser necessário que ela faça um boletim de ocorrência. Vai ter ainda um prazo máximo de até 72 horas para realizar, então, um boletim de ocorrência declarando esse roubo ou esse furto. Como ainda vai para o Senado, é um assunto que a gente vai seguir de olho. Volto com você, Nonato.
Certamente. Obrigado, Danúbia Braga. Lembrando que em 2025 a gente teve um aumento no número de feminicídios no Brasil, indicando o maior número da última década. E essa é mais uma alternativa aí para as mulheres tentarem se livrar dessas ações. A Justiça do Rio de Janeiro manteve a internação do adolescente acusado de planejar e participar de um estupro coletivo na zona sul da cidade. O Rodrigo Viga acompanha esse caso.
Já está à disposição do DEGASE, um departamento estadual voltado para abrigar e acolher menores infratores. Um adolescente de 17 anos de idade que foi o mentor intelectual no caso do estupro coletivo de uma menina em Copacabana, em janeiro desse ano, na zona sul aqui da capital. Ele passou por audiência de custódia, teve a prisão confirmada e agora está sendo desse departamento voltado para menores infratores. O pai dele andou dando entrevistas, também se envolvendo em algumas confusões. Segundo a família, estaria desaparecido. Foi até denunciado pelo advogado da Vicente estuprada, de 17 anos. Uma troca de mensagens, o advogado Rodrigo Mondego disse que foi chamado de vagabundo pelo pai do adolescente, que até bem pouco tempo, até o mês passado, era subsecretário de governança do estado do Rio de Janeiro. Os outros 4 jovens, maiores de idade, que participaram do estupro coletivo a uma adolescente de 17, em 31 de janeiro, em Copacabana, na zona sul da capital, seguem presos. Inclusive, as defesas tentam o relaxamento das respectivas prisões, mas até agora o Poder Judiciário não concedeu nenhum alvará de soltura. Do Rio, Rodrigo Viega.
A evasão escolar é um problema de difícil solução aqui no Brasil. Atualmente, mais de 900 mil jovens estão fora da sala de aula. Em um fórum do LID, em São Paulo, especialistas e empresários discutiram possíveis saídas para um dos maiores desafios da educação no país. A reportagem é do Daniel Lian.
A educação é a base para o crescimento de uma nação. Essa foi a unanimidade nos painéis de debate. Mônica Pinto, chefe de educação do Unicef Brasil, destaca o compromisso nacional com metas para a alfabetização entre todas as esferas governamentais.
Ele é essencial, ele reúne poder federal, todos os estados e todos os municípios do país. A gente teve aí 100% de adesão e foi estabelecido para o país metas por município e por estado que a gente precisa bater até 2030. Porque a distinção entre estados e municípios não vai conseguir atingir essa meta. Não é possível que no século XXI, enquanto nação, a gente aceite que não temos uma criança alfabetizada na idade certa.
Dados do Unicef revelam que 993 mil crianças e adolescentes de 17 anos saem da escola. Que 972 colégios públicos não promete. O head do LID Educação e ex-ministro da pasta, Rocieli Soares, indica que a mobilidade social depende da educação.
Ao tirar alguém da pobreza para outras classes, ela é a partir da educação. É só você olhar para países desenvolvidos, né? Os grandes processos, eles vêm com conhecimento. A Coreia do Sul, historicamente um país que tinha muitas dificuldades, quando ele fez um alto grau de investimento com qualidade na educação, ela deu um salto.
O ex-governador de São Paulo, como formação e alavancados.
A Coreia do Sul, Singapura, Índia, para citar apenas 3 grandes exemplos onde a educação foi transformadora na vida dos países.
Ele acrescenta que a falta de investimentos em educação é perigosa para qualquer país porque acaba abrindo espaço para o populismo e alienação da população.
Sobretudo, população carente, a população que vive nas periferias, distante da educação e muito mais propensa a ser dominada eleitoralmente. E a votar em quem não sabe, em quem não conhece, e não ter a capacidade de pensar, raciocinar e decidir adequadamente o que é bom para si, para sua família, para sua comunidade, para o seu estado.
Dória acrescenta ainda a importância do período integral nas escolas.
O presidente Lula segue conversando com chefes de estado de países que tiveram grupos criminosos classificados como terroristas pelos Estados Unidos. Na segunda-feira, ele ligou para Cláudia Sheinbaum, que é presidente do México. Ontem, o contato foi com Gustavo Petro, da Colômbia. Acompanhe os detalhes com o André Anelli.
De forma oficial, o Palácio do Planalto não afirmou que as conferências Lula tiveram como tema principal a possibilidade de os Estados Unidos classificarem como terroristas algumas facções criminosas aqui do Brasil. Por meio de nota, o governo federal informou que Lula recebeu o telefonema do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e os dois trataram sobre a integração latino-americana e caribenha no contexto dos preparativos para a cúpula da CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Os dois líderes confirmaram comparecimento na quarta edição do evento, a partir de 18 de abril, na Espanha. Em nota sobre a chamada com a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, o Palácio do Planalto relatou apenas que eles discutiram aspectos da relação econômica e sobre parceria na área de energia. Lula também convidou Claudia Sheinbaum para uma visita ao Brasil, que deve acontecer em julho. Apesar desses relatos oficiais, os dois líderes que conversaram com Lula são de países que tiveram cartas rotulados pelo governo Trump no ano passado como grupos terroristas estrangeiros. De forma reservada, pessoas próximas ao presidente Lula têm defendido que o caminho para o combate ao crime organizado internacional é a cooperação policial e que o Brasil não vai ceder e aceitar essa designação. O principal argumento é que a rotulagem terrorista não é respaldada na lei brasileira. A exigência para esse enquadramento são crimes por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Na avaliação do governo brasileiro, PCC, o primeiro comando da capital, e o CV, o Comando Vermelho, atuam com finalidade econômica e não política lógica. Brasília, Anelli.
É mais um tema para a gente conversar com o Mano Ferreira, que está comentando os principais assuntos nesta manhã de quinta-feira. Mano, o presidente falou com a Claudia Sheinbaum, que enfrenta um sério problema também relacionado a isso. Recentemente tivemos a morte de El Mencho por lá, que era um dos traficantes mais procurados. Já enfrentou outros cartéis anteriormente o território mexicano. E o Gustavo Petro, que sem dúvida nenhuma, Colômbia se notabilizou e muito pelo período do Pablo Escobar, até que ele viesse a ser morto. Tinha também o cartel de Cali e de Medellín, que eram os dois principais, um deles comandado pelo Escobar. E hoje a situação é um pouco mais tranquila, mas ainda assim a Colômbia é o principal fornecedor, produtor de cocaína do mundo. Essa integração poder, mano, entre os países aqui da região ou aqueles que não querem se interferir nas políticas internas, mas apenas tentar combater o crime. E por outro lado, alguém vai dizer assim, mano, mas espera aí, se não resolveu até agora, por que só agora é que teria essa integração e isso poderia resolver o problema?
Pois é, o problema é que até agora não houve integração de fato e não há integração de fato sequer dentro do próprio Brasil, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na importância da criação de uma agência antimáfia que é defendida, por exemplo, pelos promotores do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo, liderado pelo promotor Lincoln Gaquia, defende a criação dessa agência antimáfia há bastante tempo, com o objetivo de reunir num único espaço, num único ambiente institucional, todas as pontas do sistema de justiça criminal e do sistema de fiscalização econômica para que haja maior capacidade do Estado brasileiro no combate a essas organizações e no sentido de asfixiar de financiamento desses grupos organizados. Isso, a ausência desse tipo de iniciativa, é o que acaba, na prática, desmoralizando essas tentativas atrasadas e insuficientes do presidente Lula, que fica na defensiva num tema que é bastante delicado para ele de um ponto de vista eleitoral.
E agora, a busca por essa classificação como grupo terrorista, como tem sido aventado nos Estados Unidos, não é nada interessante para...
Exatamente, porque na prática pode deixar esses países, digamos assim, expostos a uma possível iniciativa unilateral do governo americano. Agora, a questão é, por que chegamos nessa situação? Pela incompetência interna dos nossos próprios governos e, com isso, acabamos ficando expostos a esse tipo de iniciativa que é, na prática, uma desmoralização sobre a nossa própria capacidade institucional como país. A ideia de que um outro país precisa tomar a iniciativa e, eventualmente, até desrespeitar a nossa soberania nesse processo. Eu espero que tudo isso sirva para que façamos uma reflexão institucional e aumentemos a nossa capacidade concreta de combater efetivamente esses grupos extremamente perigosos.
Daqui a pouco o Mano Ferreira está de volta com outras análises. Jornal da Manhã, são 6 horas e 20 minutos.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo da sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, Jovem Pan Esportes agora, os canais do WhatsApp. Receba conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa em Pan Esportes. E pronto, Jovem Combo onde estiver.
A Prefeitura de São Paulo fez o maior conjunto de obras da história em locais onde havia enchentes. São 9 grandes reservatórios, como o Piscinão Aricanduva e outras 745 obras, como canalização e contenção de córregos por toda a cidade. E o trabalho não para. São 8 novos reservatórios e mais 150 obras contra enchentes em andamento. Nos últimos 5 anos, foram investidos mais de 10 bilhões de reais, superando os 18 anos anteriores. Prefeitura de São Paulo.
O INSS não vai te salvar, o dinheiro não tá lá. A aposentadoria média hoje em dia, gente, é de R$ 1.863. E remédios e plano de saúde não entram nessa conta. Se você continuar esperando, vai trabalhar até não aguentar mais e ainda assim terminar contando moedas. Mas existe outro caminho. No dia 24 de março, às 6h30 da tarde, participe do meu workshop O Fim da Aposentadoria. Você vai aprender como organizar as suas finanças e começar a construir sua própria aposentadoria. Inscreva-se na newcursos.com.br.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Tem 15 anos e com 10 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Apple, o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic
Pan. A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azulzinho. Em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em Next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Aconteceu. Aconteceu.
Está na Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
Do Viva Bem.
Jornal da Manhã, 6 horas e 25 minutos. Está na hora de você conferir aqui os assuntos de capa dos principais jornais do país, os temas relevantes nesta manhã de quinta-feira. Folha de São Paulo tem a manchete principal. Falta de confiança no STF chega ao maior nível registrado, aponta o Datafolha. Diz aqui o jornal que os brasileiros confiar muito no Supremo caem de 24% para 16%, isso em apenas 15 meses. E a desconfiança passa de 39% para 43%. Outro tema, Toffoli se declara suspeito para julgar a CPI do Banco Master e prisão de Vorcaro também. Foto de hoje da Folha com os ministros André Mendonça e também Alexandre de Moraes. Outro dado na Folha, Vorcaro declarou 570 milhões de reais de renda no IR e teve restituição, diz aqui a Folha de São Paulo. Da Folha, vamos agora para os assuntos do jornal Estado de São Paulo. A manchete principal, caso Master, Toffoli se diz suspeito para julgar a prisão de Vorcaro e relatar a ação que cobra a CPI. Inclusive, a foto do Estadão traz três ministros ladeados, André Mendonça, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli também. Países liberam estoque recorde de petróleo para conter os preços. É mais um assunto em destaque no Estadão de hoje. E agora vamos para o jornal O Globo e os assuntos de capa nesta manhã. O Globo editado no Rio de Janeiro. Irã atinge navios no Estreito de Hormuz e amplia temor de choque global do petróleo. Organização de mais de 30 países anuncia liberação recorde de barris de reserva estratégica. E mesmo assim, o preço voltou a superar os 90 dólares o barril. A foto do Globo é exatamente esses 12 dias de guerra, indo para 13, né? E um navio atingido pelos iranianos. ACM Neto recebeu 3 milhões e 600 mil reais por consultoria ao Banco Master. É mais um tema de capa do jornal O Globo. Toffoli se declarando impedido de julgamento na prisão do Vorcaro, é assunto também do Globo. Tem Alceu Valença, artista inicia no Rio, turnê para celebrar os 80 anos com hits de várias fases no palco. Eu me sinto, cara, estou com... Quest aponta queda na avaliação do governo e Lula e Flávio iguais num segundo turno. Aliás, esse assunto que a gente traz aqui em relação à Quest é um tema que começa a ganhar corpo à medida em que as pesquisas divulgadas vão avançando. E é tema para a gente ouvir o Mano Ferreira. Mano, a gente falava antes de uma outra pesquisa apontando a questão da estagnação na avaliação do governo Lula, a avaliação ruim. E agora a Quest indicando que tanto ele quanto o Flávio chegam empatados no possível segundo turno entre os dois. É nítido que o Flávio Bolsonaro, que a candidatura do Flávio Bolsonaro ganhou tração mesmo, mano?
É nítido, ganhou musculatura, né? Há um efeito gravitacional no antipetismo, no sentido de que aquele candidato que é alternativo ao PT, que se mostra mais competitivo, acaba quase naturalmente atraindo mais eleitores. E dessa forma, Flávio Bolsonaro se consolida como o principal nome para enfrentar o presidente Lula. Mas isso a preço de hoje. Precisamos lembrar que há muita água para passar por baixo dessa ponte e que o escândalo do Banco Master, que está colocando hoje o governo nas cordas e num momento extremamente delicado, porque recorda na memória do eleitor todos os escândalos de corrupção que são conectados aos governos do PT, o Mensalão, o Petrolão, o INSS e agora o Banco Master, tudo isso é verdade, mas pode ser que os desdobramentos do Banco Master, que a gente sabe envolvem políticos além do próprio governo, essas cartas deem o jogo.
Ô mano, e aí na contramão, isso acende um alerta naqueles que se preparam para cuidar da campanha do presidente Lula para a eleição, ou seja, o principal adversário no segundo turno. Falta ainda um terceiro nome entrar, que possivelmente Ronaldinho Júnior ou até mesmo Eduardo Leite. Mas acende esse alerta na campanha de Lula?
Com certeza, Nonato. Até porque os fatores futuros são de extremo risco para a popularidade do presidente. Veja, nesse momento, ele está na defensiva. No caso da classificação de organizações criminosas como terroristas, o governo acaba ficando de modo reativo nessa narrativa, numa pauta que é extremamente crítica para o governo, a pauta da segurança pública, onde o governo é extremamente mal avaliado pela população. ainda o fator da guerra no Irã, que pode fazer uma pressão no preço do petróleo, gerar um descontrole inflacionário, o que sempre é um fator de risco para os governos estabelecidos, e ainda por cima temos o caso Master, que pode, com os seus desdobramentos, aumentar ainda mais a pressão contra o governo. Em resumo, o momento do governo Lula é péssimo, e as perspectivas dos temas que devem ganhar a atenção do cidadão brasileiro nos próximos meses também aumentam o pessimismo para o lado do governo.
Esse é o Mano Ferreira analisando os assuntos nesta manhã de quinta-feira aqui com a gente. Aliás, a gente tem acompanhado nos últimos dias muita chuva em vários pontos do Brasil. Um verão muito chuvoso. E para conferir as expectativas da feira, a gente tem aqui a participação da Camila Yunis.
Oi, Nonato, muito bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, Nonato, o destaque continua, já choveu muito nos últimos dias. A tendência é de mais precipitações, pelo menos até o final da semana. Isso aqui na região sudeste do país. O que que acontece? A gente tem a atuação de vários sistemas ao mesmo tempo. Tem a atuação de um cavado meteorológico, tem muita umidade que vem do oceano e tem a formação de uma baixa pressão atmosférica entre a costa de São Paulo e do Rio de Janeiro. Tudo isso vai favorecendo e aumentando as instabilidades. E olha só, a gente tem cenário de perigo para o sul de Minas Gerais, zona da Mata Mineira, áreas aqui do norte de São Paulo, Vale do Paraíba e também no Rio de Janeiro. Só que no Rio de Janeiro a gente tem uma situação de atenção redobrada, cenário de perigo extremo para a Serra Fluminense. A gente está falando daquela chuva volumosa que pode superar os 100 milímetros e há uma preocupação muito grande com deslizamentos nas áreas de encosta. Então, muita atenção porque essa chuva mais forte deve acontecer no dia de hoje lá no Rio de Janeiro. Mas olhando especificamente aqui para o estado de São Paulo, a Defesa Civil também faz alertas. Olha só, a situação mais preocupante é aqui no Vale do Paraíba, região de São José dos Campos. Muita atenção. Como a Defesa Civil atualizou, a gente lembra que ontem praticamente todo o território paulista estava em alerta. E agora a situação já começa a se normalizar, pelo menos em algumas áreas aqui da região de Presidente Prudente, Itapeva, mas ainda temos alerta aqui em Araraquara, Franca, Campinas e aqui na região metropolitana de São Paulo, a gente tem um cenário de atenção. Destaque também para o litoral paulista, onde já choveu bastante e também continua chovendo, pelo menos até a sexta-feira. Isso aqui, vamos dar uma olhadinha, porque a gente tem condição de temporais para outras áreas, aquelas pancadas de chuva que acontecem ao longo do dia, em áreas de Grosso do Sul, Grosso e esse região norte, especialmente no Pará, no Amapá e em áreas também do Amazonas. Atenção para áreas do Maranhão e norte do Tocantins. Agora, no interior do Piauí, Pernambuco é de tempo firme. E vamos falar de temperaturas. A gente tem visto um friozinho aqui em São Paulo e a temperatura vai começar a subir um pouquinho, mas fica mais agradável. Máxima de 24 graus aqui na capital paulista e novamente a gente tem condição de chuva. A tendência é de que o sol possa aparecer, mas ainda cenário para precipitações na capital paulista. Em Brasília, 27 graus e em Curitiba, máxima de 22 graus. Um ótimo dia para você, Nonato.
Camila Yunis participando com a gente aqui do Jornal da Manhã. 6h34 agora.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, já pensou uma casa de quase US$1 bilhão? Pois Mark Zuckerberg, o dono da Meta, e a esposa Priscilla Chan, eles fecharam a compra de uma mansão no valor de US$170 milhões, o equivalente a US$895 milhões na cotação atual. Essa propriedade fica em uma ilha privativa no condado de Miami-Dade, na Flórida, estabelecendo um novo recorde. A compra marca a transação imobiliária residencial mais cara já feita nesse condado. E já é uma das casas mais caras já vendidas nos Estados Unidos. A mansão do dono da Meta vai ter 9 quartos, 11 banheiros, doca privativa, piscina à beira-mar, um aquário gigante que separa a cozinha e a sala de jantar e, claro, academia.
aqui no espaço. Parece que o... É espaço! Diferente do novo Volkswagen Taos, que tem espaço para uma tripulação inteira. Novo Volkswagen Taos, espaço e tecnologia na sua jornada. Vá até uma concessionária e faça um best drive.
Volkswagen.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News. Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Você sabia que a Prefeitura de São Paulo fez o maior conjunto de obras da história em locais onde haviam enchentes? São 9 grandes reservatórios, como o Piscinão Aricanduva, e outras 745 obras, como canalização e contenção de córregos por toda a cidade. Nos últimos 5 anos, foram investidos mais de 10 bilhões de reais, superando os 18 anos anteriores. E tem mais! A Prefeitura atua o ano todo para prevenir enchentes. E no PEIS, esse trabalho é ainda mais essencial. A equipe de limpeza de bueiros está 30% maior. E com 130 ecopontos, operação e coleta seletiva em todas as ruas, evitamos entupimentos e alagamentos. Mas faça também a sua parte. Jogue o lixo no lixo. Prefeitura de São Paulo.
6 horas e 37 minutos. Uma pesquisa do Datafolha apontou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o vice-presidente Geraldo Alckmin lideram as intenções de voto para a vaga de São Paulo no Senado Federal. A reportagem é de Matheus Dias.
Mas na eleição em outubro para o governo paulista, Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad já têm trocado farpas. Na semana passada, o ministro da Fazenda disse que o governador de São Paulo é blindado de críticas. Em resposta, Tarcísio, líder nas pesquisas para o Palácio dos Bandeirantes, citou aumento de impostos para justificar as críticas à esquerda.
Ninguém é blindado de crítica de lugar nenhum. Até tem bom trabalho, tem trabalho que é ruim. O que eu posso fazer se ele aumentou 30 dias? Não é culpa minha, é culpa dele.
Será que será enfrentado na eleição?
A gente não escolhe o adversário. A gente vai mostrar o que nós fizemos. Pronto, é isso. A gente vai procurar se conectar com a necessidade do eleitor, procurar vender esperança. Olha, onde é que a gente vai chegar? Qual é a nossa visão de futuro? Quais são as vocações do Estado de São Paulo e como é que a gente vai se conectar com essas vocações? Eu vou falar com o eleitor, eu não vou pensar em adversário. Eu acho que é isso que dá.
Estar mais perto a confirmação da candidatura ao governo do estado, Haddad e outros nomes da esquerda parecem bem colocados em pesquisas para a corrida no Senado. Nada que desanime o atual governador Tarcísio de Freitas.
Segundo o Datafolha, se a escolha de Haddad fosse a disputa pelo Senado, ao invés do governo, as chances de sucesso seriam grandes. Sem o vice-presidente Geraldo Alckmin no cenário, o ministro da Fazenda lidera a última pesquisa com 30% das intenções de voto. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, aparece em segundo, com 25%, seguida por Márcio França, ministro do Empreendedorismo, com 20%. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, tem 18%. E Guilherme Boulos, ministro da Secretaria-Geral do Governo, 11% das intenções. Mesmo percentual do deputado Guilherme Derriti, seguido por Ricardo Salles com 13%, Paulinho da Força, Rosana Valle e Gil Diniz. No segundo cenário do Datafolha, quando Haddad dá lugar a Geraldo Alckmin, o vice-presidente também assume a liderança, com 31% das intenções de voto, seguido por Tebet, Marina, Márcio França e Boulos, todos da esquerda, com Derriti e Salles vindo na sequência. Mesmo com aliados próximos mais atrás na pesquisa, Tarcísio de Freitas se diz otimista com a disputa pelo Senado no estado.
Tem vários bons nomes, né, na disputa, todos eles muito qualificados, e quem for o escolhido aí para compor a chapa junto com o Derrite, vai representar bem o estado de São Paulo, não tem dúvida. Nós temos algumas ideias e a partir do momento que a gente consolide, aí é apresentar as nossas vantagens, apresentar projeto, apresentar por que que é interessante aqui em relação ao outro, e aí vamos para a campanha, né, para esclarecer o eleitor, e eu estou confiante no bom resultado.
É importante lembrar que duas vagas terão disputa no estado de São Paulo em outubro.
Assunto aqui para o comentário do Mano Ferreira. Ô Mano, a gente percebeu ali Haddad e Alckmin à frente, liderando. O problema é que acho que nenhum dos dois pode sair candidato, né? O Haddad, porque deve se candidatar ao governo de São Paulo para fazer palanque para o Lula, e o Alckmin talvez se mantenha na tentativa de ser reeleito como vice-presidente na mesma chapa de Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda assim, nomes mais à esquerda seguem liderando o Senado aqui em São Paulo, neste momento da fotografia atual. É surpreendente ou nem tanto, Manu?
Olha, Nonato, nem tanto por dois fatores. O primeiro, grau de conhecimento desses candidatos. Se a gente reparar, todos eles já foram candidatos a cargos majoritários. O Fernando candidato à presidência da Geraldo Alckmin, governador 4 vezes, um nome bastante conhecido. Marina Silva e Simone Tebet já foram candidatas à presidência. Então, a essa altura do campeonato, nomes que são mais conhecidos do eleitor, muitas vezes acabam da intenção de voto quando são apresentados numa pesquisa estimulada, que é justamente quando o pesquisador mostra uma cartela com opções e nomes, e aí muitas vezes o eleitor acaba lembra que ele tem alguma familiaridade. Então, é importante, pode mudar bastante, mas também tem um segundo fator, que é o fato de que o eleitorado paulista, de um ponto de vista mais ideológico, é como se ele se dividisse em 3 partes, um mais à esquerda, um mais à direita e um mais ao centro. E os candidatos à direita, colocados até agora, tem mais dificuldade de dialogar com o eleitor de centro, o que dificulta o fator de romper a própria bolha. Isso pode ser também um dificultador para de senadores apoiada pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas.
Valeu, Mano Ferreira, que volta daqui a pouquinho. Olha, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas confirmou o primeiro óbito por leptospirose em Ubá, relacionado às recentes enchentes que... Vamos até Minas, porque o Rodrigo Costa participa aqui com a gente e atualiza a informação nesse sentido. Rodrigo, bom dia. Ubá e Juiz de Fora, né, que foram as mais atingidas recentemente. Não, bom dia para você.
Bom dia, Nonato, para você e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Exato, foram as duas cidades mais atingidas pelas recentes enchentes na Zona da Mata. A vítima em Ubá é uma mulher de 30 anos. Da morte não foi informada. Além da confirmação da morte, suspeitos subiu para um reflexo justamente de toda a lama que ficou. Dos pacientes, a Fundação Afuned em BH, e segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, a situação do município será acompanhada de forma contínua, com monitoramento permanente dos casos, das análises laboratoriais e também da investigação epidemiológica. Após as chuvas intensas que deixaram a cidade de Ubá debaixo d'água, a cidade agora luta para se reerguer e enfrentar os resquícios que deixa a população vulnerável, os resquícios justamente dessa tempestade, como a lama e outros resíduos que podem armazenar bactérias. De acordo com a Secretaria de Estado também, o período chuvoso 2025-2026, ainda em andamento, tem a confirmação, até o momento, de 55 casos de leptospirose e 7 mortes em todo o estado de Minas Gerais. E aí é importante a gente dizer que todo o estado de Minas Gerais também tem sofrido com as fortes chuvas, com alagamentos, transbordamentos de rios e, obviamente, com todo esse resultado se espalhando pela cidade. A leptospirose, ela é uma doença infecciosa causada por uma bactéria. A transmissão, ela ocorre principalmente pelo contato com a água, lama ou solo contaminados, pela urina de animais infectados, sobretudo ratos. Quando eu estive em Ubá, eu conversei com o secretário de saúde da cidade e já havia ali uma preocupação em conscientizar a população a respeito do contato justamente
Rodrigo Costa,
com a água e com a lama, Nonato.
Rodrigo Costa, direto de Minas, atualizando para a gente essas informações. Obrigado, viu, Rodrigo? E com a alta do petróleo, por causa do conflito no Oriente Médio, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, negou qualquer possibilidade de interferência na da Petrobras. Bom dia para você.
Oi, Nonato. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. Pois é, o ministro Alexandre Silveira, Câmara dos Deputados, para prestar esclarecimentos sobre o que o governo federal deve fazer para conter a alta do preço dos combustíveis como consequência do conflito entre Israel e ali no Oriente Médio. O ministro descartou qualquer tipo de intervenção do governo na Petrobras. Ele lembrou que a Petrobras é a principal estatal brasileira, mas é também uma empresa de capital aberto, significa que tem ações em bolsas norte-americanas. E sabe muito bem que qualquer tipo de intervenção do governo federal pode acarretar em perda de ações, pode acarretar impactos negativos para a Petrobras. Mas, por outro lado, ele disse que tem se reunido com o presidente Lula. A última reunião, inclusive, foi na última terça-feira, uma reunião no Palácio da Alvorada, para desenvolver ações mitiguem então essas consequências no preço no bolso dos motoristas brasileiros. Agora, a Alexandre Silveira também negou que haja risco de desabastecimento de combustível. Disse que essa é uma fala, uma afirmação considerada até criminosa, porque esse risco está totalmente negado, inexistente, mas acaba fazendo com que donos de postos de combustíveis aumentem o preço, principalmente da gasolina e do diesel. E agora é observado aqui em Brasília. Antes, R$ 5,84. Hoje chega a R$ 6,59. Então é um aumento de quase um real. A gasolina já ultrapassa os R$ 7,00. Antes do conflito, isso não existia. E segundo Alexandre Silveira, esse aumento é desproporcional, porque não há risco de desabastecimento e o governo federal tem estudado ações para mitigar esses efeitos. Então, novas reuniões devem ser feitas. Nós separamos um trecho da fala de Alexandre Silveira lá na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir.
Há um equívoco quando se dirige a Petrobras de dizer, eu estava vendo aqui o deputado Crisóstomo, estava aqui do meu lado, não está mais, falar que o governo vai interferir em preço da Petrobras. A Petrobras é uma empresa que tem governança. No período eleitoral passado, foi tomada uma medida, na minha opinião, irresponsável, me permita a franqueza, de nós retirarmos imposto estadual do combustível, que nós não vamos ser responsáveis de fazer nenhuma intervenção numa empresa de capital aberto, listada na Bolsa de Nova York e que tem a sua governança própria.
É assunto aqui para o Mano Ferreira analisar com a gente. Ô Mano, tem razão aí o governo quando diz não vamos interferir na Petrobras nem mexer no preço nesse momento?
Tem razão, Nonato, porque o temer uma eventual intervenção do governo na forma de gerir a Petrobras seria algo catastrófico para os mercados, abalaria a confiança no futuro da Petrobras, sem falar na lembrança também trazida para o eleitor do momento em que mais ativo na Petrobras, né? Onde tivemos um gigantesco escândalo de corrupção que ficou como Petrobras. Acerta o governo em manter a empresa de forma autônoma na sua governança.
Trazendo essas informações, fora que a questão com a hora do É da Sua Conta, parceria do Banco PicPay aqui com a Jovem Pan. A Lê Lupe já está conosco para participar hoje. Hoje são sedores, é isso, Alê? Bem-vindo.
É isso mesmo, Donato, tudo bem com você? Um grande abraço para mim aqui, para a nossa audiência na Jovem Pan. É isso mesmo, Donato, há menos de um mês da Páscoa, né? E essa é uma forma, uma oportunidade para quem quer fazer uma renda extra vendendo produtos artesanais como trufas, ovos recheados, barras personalizadas e outras dessas delícias que há um bom tempo lá atrás eu já me arrisquei a fazer, eu não fui tão bem sucedido assim, mas é isso.
Você sabe, Ale, que eu tive no mercado outro dia os preços assustadores, né, dos ovos mais tradicionais e muitas vezes é mais produzir um produto em casa, mais elaborado, pelo menos manualmente ali, você tem os ingredientes que você compra, fica até um pouco mais em conta, de quebra você pode até ajudar alguém, algum amigo, algum parente que está fazendo essa produção artesanal. Você tem aí alguma dica para quem pretende vender esses produtos artesanais nessa Páscoa e quem sabe lucrar um pouquinho?
Olha, Nonato, nessa época, o que os clientes mais procuram, além dos docinhos, né, é a praticidade, parar de pagar. Então, a gente tem à disposição diferentes formas de receber o pagamento para o cliente escolher o que prefere, né? O PicPay Empresas oferece uma maquininha que é a PicPay Tap. E hoje eu queria apresentar essa ferramenta, o link de pagamento, que é uma ótima alternativa para quem quer vender online. Ao invés de mandar uma chave Pix, né, ou ter que redirecionar o cliente para um site para realizar o pagamento, o vendedor resume essa função. Também dá para personalizar com a quantidade de parcelas, por exemplo, que o cliente inclui taxa e até descrição do produto vendido. E o melhor é que o ligamento também aceita cartão de crédito, Pix ou QR Code PicPay, Nonato.
Pois é, mas nesse momento, Ale, pode ser que tenha alguém ali fazendo um bico, como eu citei anteriormente, quem sabe podendo pegar ali uma renda extra nessa confecção artesanal, principalmente nesse período de Páscoa. É necessário ter CNPJ para conseguir o link ou não?
De jeito nenhum, Nonato. Pessoas físicas também podem gerar esse link de pagamento pela conta pessoal PicPay que já usam. Então, é tranquilo aí na hora de efetuar essa venda aí mesmo que você não tenha um CNPJ, Nonato.
Tá dada a dica, então, aí para o pequeno empreendedor. Conheço muita gente que vai fazer isso. Vou até dar essa dica para eles também.
Até amanhã, Nonato. Grande abraço.
Valeu. 6:53 agora. Evento da Theoric em São Paulo lançou produtos que prometem inovar no quesito de autocuidado. A reportagem é da Thalita Souza.
Uma nova marca de beleza acaba de chegar ao mercado brasileiro e com uma proposta diferente de autocuidado. A Theoric, marca de body care, skin care e hair care, foi lançada oficialmente em um evento exclusivo em São Paulo. A noite reuniu celebridades e influenciadores do universo da beleza. A Theoric chega ao mercado sentindo em produtos que combinam e experiência sensorial. As fórmulas são inovadores, pesquisa científica e testes rigorosos para garantir eficácia e segurança.
A gente acredita muito que chega com um diferencial de celebração, que é a gente fazer a vida ficar mais divertida, valer mais a o produto e simplificar rotinas. Eu acho que é um ponto que a gente olha bastante. A gente tem um sérum, por exemplo, The Classic Triple Serum, que reúne três grandes ativos consagrados, assim, que as marcas geralmente trazem separados, e a gente reuniu todos em um único sérum. Mas eu acho que o grande barato da Theoric é trazer para as pessoas muita celebração, assim, a gente aproveitar para se divertir, aproveitar para fazer um skincare feliz, um skincare antes de uma festa, um skincare num pós-festa. E a gente quer levar um pouco a vida com mais leveza e celebrar todos os momentos.
A beleza é um mercado fértil no Brasil. Com novos produtos sendo lançados a uma velocidade impressionante, ganha quem consegue inovar primeiro.
Um dos diferenciais é um sistema de recomendação que analisa o perfil de cada pessoa para indicar os produtos mais adequados. a ideia é trocar rotinas longas e complexas por um autocuidado mais personalizado e prático.
A teórica é para todo mundo. Assim, quando a gente pensou, quando a gente começou a construir, para a gente era impossível não atender também o público masculino, porque a gente acredita muito que o público masculino vem se cuidando cada vez mais, vem buscando cada vez mais produtos em skincare, e para a gente foi imprescindível também falar com esse público.
Até a nova visão de beleza, cuidado que acompanha o ritmo de cada pessoa.
E a transição no comando do Ministério da Fazenda continua em andamento. Quem tem os detalhes para a gente é o André Anelli.
Lula recebeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário executivo da pasta, Dario Durigan, nesse período que antecede a transição de poder entre os dois. A expectativa é que até o dia 19, Haddad deixe o cargo em cumprimento à legislação eleitoral, que exige a desincompatibilização para quem quer ser candidato. Dario Durigan será o substituto em recurso pelo apoio prestado e também por ter conquistado a confiança do presidente Lula. A transição já vem sendo conduzida desde os últimos dias, mas o presidente Lula quer garantir a continuidade das diretrizes estabelecidas por Haddad. Além dessa questão, Lula também manifestou aos representantes do Ministério da Fazenda uma preocupação sobre os impactos da guerra do Irã no preço do petróleo. Aqui no Brasil, associações ligadas aos combustíveis já defendem um reajuste acima de R$ 1 por litro para a gasolina e acima de R$ 2 por litro para o diesel. Se esses valores se concretizarem, vai haver pressão sobre o preço do frete em geral, com consequência direta para a inflação. O presidente Lula sabe que o aumento dos combustíveis eleitoral pode influenciar o resultado nas urnas, por isso tem acompanhado o assunto de perto com a equipe econômica. De Brasília, André Anelli.
6 horas e 57 minutos.
Tem, a Jovem Pan News sempre. Nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vai em pesquisa em Pan, clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Imagine somar a excelência acadêmica e o prestígio do diploma ESPM com a excelência de conteúdo e a rede LEAD com 4 mil líderes em mais de 30 países. Apresentamos a ESPM LEAD Corporate Academy, programas e experiências para desenvolver líderes empresariais. ESPM LEAD Corporate Academy, os que decidem, transformam o futuro. Conheça em espm.br/LEAD.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você até tire seu título, mas participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Seu novo apartamento a 450 metros da Estação Alto do Ipiranga. Landmark Santa Cruz da Dietalho foi pensado para o seu conforto. Gerador, depósito privativo, vagas determinadas. Opções de 3 suítes com 131 metros quadrados. 2 e 3 dormitórios de 53 a 95 metros quadrados. Condomínio clube com piscina, quadra de beach tênis, casa de campo e muito mais. Conheça a maquete na Rua Vergueiro 6246 ou acesse dialogo.com.br.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada. E agora?
damos um novo passo. Chegamos na TV Aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV Aberta, Canal 51.
Sete em ponto, eu vou ficando por aqui, porque a Beatriz Frenner e o Evandro Cini já estão a postos para
Valeu,
mais
seu nome.
Um Bom dia, Jornal da Manhã. Vamos para a segunda edição. Bom trabalho.
Vamos nessa.
Bora
lá.
Até amanhã.
Horas da manhã.
Repita.
7 em ponto. Muito bom dia para você que está chegando conosco nesta quinta-feira, dia 12 de março de 2026. Seja muito bem-vindo à segunda edição do Jornal da Manhã.
Que bom ter a tua companhia.